Mãos ao vaso, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos alguns trechos da palavra de Deus. Vamos ler 4 versículos agora, começando pelo Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículo 25 e 26. Diz assim o Senhor: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Evangelho de João, capítulo número 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, lama subi anda, lava suricanda, laia suricanda. Oh Deus, buscamos a Ti, Senhor. Buscamos o Teu poder, buscamos a Tua graça, Senhor. Buscamos o Teu Espírito Santo, Senhor. Buscamos, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu rogo a Ti agora, Senhor, que Tu venhas sobre nós. Vem, Deus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Lava, subi, andalaias, ou decandalaias, serebiclaias, sandalaias. Oh, Deus, vem, Senhor, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor. Domina o meu coração, as minhas emoções, Senhor. Domina os meus pensamentos. Lambissá, eu chamo, roulixá, yassu, tecrissá, nianda, yasserecanda, yasseia, surianda, reclamaceia, serebicanda, laias, suricanda, laias. Senhor Deus, Pai, toca nos meus ouvidos, Senhor, para que eles sejam atentos à Tua voz santa, Senhor da glória, Pai. Que ecoa, Senhor, de toda a terra, Pai, que é como o trovão, Senhor da glória, Pai, e é como uma brisa suave, Senhor Deus. Vem sobre a Tua igreja, laias, suriaias, serebicanda, laias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Pai, pela Tua misericórdia, me usa, Senhor Deus. Cura o enfermo durante essa ministração. Cura a alma, Senhor. Cura a depressão, Senhor da glória, Pai. Ou liberta o cativo pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz esta obra, Senhor. Exorta-nos, ensina-nos, Senhor. Pai, edifica-nos, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Pai, que a Tua voz, Senhor, encontre guarida na nossa vida, Senhor da glória. Agora, que a Tua voz encontre guarida no nosso coração, para a glória do Teu santo nome, Senhor, é que eu oro, para a glória do Teu santo nome é que eu ministro esta palavra, somente para isso, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Então, que assim seja, meu Senhor, então seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor, para todo sempre. Aleluia, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, vemos aqui uma passagem interessantíssima, né? Lemos 4 versículos apenas, né? Mas vemos aqui, né, algo interessante, de extrema importância para o povo cristão, porque, né, como você bem sabe, o nosso maior desejo, o nosso maior projeto neste mundo deveria ser a salvação, né? Você deveria ter aí, né, estar se preparando, estar ali moldando, né, a sua vida, né, desejando ardentemente o dia da volta de Cristo, né? Jesus, no livro de Apocalipse, terminando ali as palavras que ele iria deixar para a sua igreja, os últimos versículos da Bíblia, onde ele disse claramente ao apóstolo João, né, eis que cedo venho, né, e João pôde declarar na profundidade do seu coração e da sua emoção: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Maranata, que você nesta manhã, né, se aproxime de tal forma de Deus, né, que esse desejo, né, certeza da salvação brote no seu coração esta manhã, para que você possa verdadeiramente compreender, para que você possa verdadeiramente, né, tratar na sua vida, para que os valores de Deus sejam aqueles que são mais importantes na sua vida. Vemos falando isso, né, estamos falando isso já, acho que há 2 semanas agora, ministrando esse trecho da palavra do Senhor também, né, existe uma grande evidência de Deus de que os planos dele, os objetivos dele sejam os mais importantes na nossa vida, porque se não forem, nós não buscaremos, então nós não alcançaremos. Se nós não buscarmos, não vamos alcançar, né? Se nós não buscarmos, não vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Nunca se esqueça daquela parábola, daquela história que Jesus contou a respeito daquele homem rico, né, que teve assim, uma colheita abundante, e ele encheu os seus celeiros e não cabia mais alimento nos seus celeiros, e ele falou assim: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir novos, né, vou colocar todo o alimento ali que eu colhi e vou viver a vida regaladamente, né? E o Senhor Jesus falou assim, né? Louco, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você tem a dar em troca da tua alma, né? Você tem a apresentar em favor da sua vida. Então, irmão, sabe, muitas vezes os nossos planos naturais, os nossos planos, né, que nós tanto executamos nesse mundo, não vão ser cumpridos simplesmente porque Deus determinou o fim da nossa vida. E quantas vezes as pessoas estão buscando algo neste mundo que não vão alcançar e vão perder a salvação no mundo vindouro porque não priorizaram, né, o projeto principal de Deus, que é a salvação. O projeto principal de Deus para o homem, que é nos religar, né, nos restituir aquilo que tanto Deus desejava, né, ter feito, ter ali continuado, né, na época de Adão e Eva. O plano de Deus era esse, e o plano de Deus vai se cumprir, né, na minha vida, na sua vida, né, e que você, né, tenha convicção disso. E olha, irmão, se você está hoje num rumo que não é o rumo, né, de colocar os projetos de Deus como prioridade na sua vida, tome muito cuidado, porque, né, Deus pode estar te chamando de louco lá no céu, né? Deus pode estar olhando para você, olhando as tuas atitudes e falando: louco, esse é louco, esse é um louco, né? Porque ele não sabe o dia do fim dele, porque ele não sabe o dia do final da vida dele, né? Né? Cuidado, né? Temos que ter cuidado, vigiar conforme diz a palavra do Senhor, vigiar conforme disse o nosso Deus, porque o nosso Deus com certeza não muda, né? E o Deus que constou, que Jesus, o Deus que contou aquela história, né, para nos ensinar, pode estar ali, né, neste momento, olhando para algum de nós, né, e falando as mesmas palavras ali no céu: ele está louco, porque ainda hoje pedirão a sua alma, daqui a 10 dias pedirão a sua alma, daqui a 50 dias pedirão a sua alma, daqui a 10 anos pedirão a sua alma, e o que você vai ter para apresentar, né, em seu favor, né? Vemos aqui, irmãos, um homem perguntando a Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo. O objetivo daquele homem era o quê? Provar a Jesus, né? Na verdade, era colocar Jesus à prova. Mas, na verdade, ele deu uma grande oportunidade para Jesus, né, em perguntar, na verdade, em responder, né, aquela questão daquele homem, quando ele disse, né, o que eu tenho que fazer para entrar, para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu para ele: o que diz as Escrituras? O que as Escrituras dizem a respeito disso? Né? Como você interpreta as Escrituras Sagradas em relação a essa pergunta que você fez? Né? Jesus estava respondendo àquele homem: o que diz as Escrituras e como você interpreta as Escrituras? A resposta está na palavra de Deus e sempre será. A resposta para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas, sempre serão respondidas pela palavra de Deus. Por isso é importante você se aproximar, né, de Deus e conhecer aquilo que ele falou, para que você possa, né, não ter dúvidas, não ter dúvidas, né, daquilo que você tem a executar para agradar ao Senhor, para ser uma pessoa abençoada e para alcançar a salvação de Deus, né? Talvez, né, talvez o seu grande objetivo de buscar a Deus, buscar a igreja, é ser uma pessoa abençoada neste mundo. Mas eu vou dizer de novo, você ser uma pessoa abençoada neste mundo é uma mera consequência da tua fidelidade, é uma mera consequência do teu posicionamento a Deus, né? Porque você, né, sendo salvo, você com certeza será uma pessoa abençoada. O Senhor Jesus falou, né, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é necessário buscarmos. Não é necessário nós buscarmos bênçãos materiais, irmãos. Porque enquanto nós estamos em Deus, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá vigor. Conforme diz a palavra do Senhor, o Senhor Deus certa vez falou assim, né? Minha é a prata e meu é o ouro, né? Sou eu, o Senhor, que vos dou vigor para que vocês possam adquirir riquezas. Ou seja, tem coisas, irmãos amados, que nós temos que considerar como sendo algo natural na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. E priorizar as coisas que são certas. Quando você, né, quando você der valor às coisas que são de Deus, a sua família vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados, não se desviarão do caminho do Senhor, não se desviarão do caminho do Senhor, porque estarão ali debaixo, você estará debaixo da obediência de Deus. Quando você está debaixo da obediência de Deus, você faz aquilo que está na palavra. E quando você faz aquilo que está na palavra, né, não há jeito das coisas darem errado, não é verdade? Ou tem? Né? Será que se a gente fizer tudo que está na palavra do Senhor, a gente vai ter chance de errar? Irmãos, procure, sabe, lutar as suas lutas vivendo aquilo que Deus deseja que você viva. Procure se posicionar verdadeiramente em relação a Deus, porque disso depende a tua vida, disse o Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, né, disso depende a tua vida. Né? E se você não compreender direito a palavra do Senhor, né, como você poderá, né, julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado? Se você não conhece a palavra do Senhor, como você vai julgar o que é certo, o que é errado? Como você vai julgar o que é mentira, o que é verdade? Porque hoje em dia, né, irmãos? Hoje em dia, você vê toda a sorte de situações aí nesse mundo aí, nesse mundo tenebroso, que até assusta, sabe? Até assusta, você vê cada situação e se cumprindo, como Deus falou, como Jesus falou, está se cumprindo exatamente aquilo que Deus falou, né, que as pessoas pregariam ali o evangelho por inveja, por interesse. E a gente vê cada vez mais pessoas agindo desta forma, né, e pessoas transformando a sua vida, né, na verdade estão sendo instrumentos das trevas, né, para, né, usufruírem de algo que o reino de Deus deveria oferecer de forma natural a nós, sem precisarmos fazermos bobagens e mentiras como nós temos tanto visto por aí, né? E você esteja atento a tudo isso e você julgue segundo a palavra, não o juízo de condenação, nem de absolvição, mas o juízo daquilo que é certo, daquilo que é errado, para você poder até orientar as pessoas que estão ao teu redor e compreender, né, e não entrar no mesmo engano que essas pessoas que estão hoje sendo, né, manipuladas por essas pessoas ali que enganam, e que não têm amor pelas vidas, muito pelo contrário, são lobos, né? Conforme disse o Senhor Jesus na sua palavra, são lobos que estão ali interessados, na verdade, em abocanhar as ovelhas e não curar as ovelhas, né? Jesus falou, o que diz as Escrituras a respeito da salvação? O que diz as Escrituras em relação à salvação? Você sabe o que diz as Escrituras em relação à salvação? O que você deve fazer para você ser salvo? Eu creio que você sabe. Jesus, ele foi muito claro na sua palavra, né? Deus foi muito claro na sua palavra, né? Como Deus foi claro, né? Nós lemos um texto, né? Na verdade, nós citamos um texto, toda a Santa Ceia, nós citamos um texto bíblico que está ali no livro do Evangelho de João também, onde o Senhor Deus diz assim, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que é a fonte da vida eterna. É por causa de Jesus que nós podemos adquirir a vida eterna, que nós podemos conquistar, melhor dizendo, a vida eterna. Né? O próprio texto que Deus nos deixou ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Que Deus deu o seu único filho, né? Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus falou isso, né? Também declarando ali, né? A palavra dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhamos para Deus, olhamos para os desejos de Deus, olhamos para a palavra de Deus e vivenciamos ali aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Vemos aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Quando Jesus falou assim, né, no texto que nós lemos, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. A palavra de Deus dá testemunho, né, do poder de Jesus e da autoridade de Jesus sobre a salvação. Né? Eu não sei se você sabe, mas Jesus é o único que pode salvar. Foi dada autoridade a Jesus, né? Conforme diz o livro de Apocalipse, somente o Cordeiro de Deus pode abrir os selos ali do livro da vida, para que nós possamos ali alcançar a salvação. Somente Ele tem autoridade, Ele é o caminho. Ele é o caminho para a salvação. Jesus é o caminho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E aí talvez você pegue a palavra de Deus, esses textos bíblicos que nós falamos aqui agora, e talvez você esteja ali, né, questionando, pô, mas isso eu já sei. Eu sei que Jesus veio, morreu na cruz, né, para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu sei que você sabe. Esse é o princípio do cristianismo. Jesus é o princípio do cristianismo, né? Né? Jesus é o princípio, né, da nossa crença, da nossa fé. Mas é importante que você saiba, irmãos, e que você se lembre, né, dos caminhos que nós devemos seguir para alcançarmos a salvação. Se Jesus é o caminho para a salvação, nós devemos andar pelo caminho que Jesus nos indicou. Né? Se Ele é a fonte de vida, se Jesus é a fonte de vida, né? Como é que nós vamos deixar de beber nessa fonte para bebermos em fontes podres? Para bebermos em fontes que não vão saciar a nossa sede e que vão nos levar à destruição, irmãos amados? Como nós poderemos, né? Né? Deixar de lado o poder da palavra, conforme Jesus falou assim, olha, e falou para aquele homem, né, como você interpreta a palavra, Deus falou. Como você interpreta a palavra que Deus falou? A interpretação da palavra para a sua vida. Não é para o seu conhecimento apenas, mas é para a sua vida. É o ritmo da sua vida. Será, né, a forma como você vai viver. Será a forma como você vai agir para que você possa alcançar a salvação. Será que você vai conseguir abrir mão de determinadas coisas desse mundo para viver ali o caminho que Jesus te indicou para que você possa ser salvo? Será que você está disposto a fazer tudo aquilo que Jesus falou que nós deveríamos fazer para sermos salvos, né? E se você olhar a Bíblia, se você olhar principalmente ali o Novo Testamento, você vai encontrar, né, coisas muito fortes, direcionamento muito forte, né, nos voltando completamente para a salvação, direcionando a nossa vida para a salvação. Se você olhar as palavras de Jesus, você vai encontrar ali os ensinos dele todos voltados para a salvação. É aquilo que ele deu prioridade. Ele veio para ensinar isso, ele veio para falar isso, né? Ele veio para falar. Tanto é que quando ele mandou os seus discípulos, os seus apóstolos irem para as aldeias, para entrarem nas casas, né? Ele disse: olha, lá vocês ministrem a minha paz, vocês anunciem que o reino de Deus está próximo, curem os enfermos e expulsem os demônios. A prioridade é reino de Deus. Reino de Deus. Devemos sim nos preocupar com isso. Como está a sua vida? Talvez você tenha muitas lutas, né? Tenho certeza que tem muita vitória. Tenho certeza que tem muita vitória para contar, sabe? É, e inclusive se você quiser, né? Se você tiver um testemunho, né, e quiser gravar esse testemunho, a gente põe aqui, né, o testemunho, o seu testemunho, né, durante o culto, né, só você conversar comigo, converse comigo pelo WhatsApp, né, e depois você vai ser orientado aí como proceder para que nós possamos ali uma hora ouvir você, o seu testemunho, aqui no nosso culto online, né? Mas eu sei que você tem grandes vitórias. Mas eu sei que você tem grandes lutas ainda, porque, né, as vitórias ainda não aconteceram todas e talvez em determinado momento você esteja buscando tanta vitória, que talvez você se esqueça do bem precioso que é a vida eterna, né? Eu penso que, sabe, irmãos, Deus, ele é tão bom conosco. Deus, ele é tão bom, né, com o povo dele, que Deus criou o homem, né, sabe, a essência da criação é maravilhosa, né? Deus criou o homem para viver eternamente, então a vida tem muito valor para o homem, ninguém quer perder a vida, né? Porque o homem foi criado para viver eternamente e o instinto do homem é da eternidade. Ele sabe que vai morrer um dia, né? Que essa é a naturalidade da vida, né? Nascemos e morremos. Mas o homem não foi criado para viver isso. O homem foi criado para viver, né, de forma imortal. E esse sentimento está dentro do homem. Por isso que ele valoriza tanto a vida, né? Por isso que ele valoriza tanto ali, as coisas são deste mundo, né? E também as coisas de Deus, a presença de Deus, tudo aquilo que Deus nos fez, né? Tudo aquilo, né, que Deus colocou diante de nós, né, tem tanto valor, é tão bom que o homem, às vezes, ele não consegue mensurar aquilo que é melhor, como o apóstolo Paulo disse, né, que ele ficava em dúvida, porque viver é algo que ele teria sobre a sua vida, experiências maravilhosas com Deus. E morrer, ele viveria ali a recompensa de tudo aquilo que ele tinha feito neste mundo. Então os dois são bens preciosos, né? O apóstolo Paulo disse isso, os dois são bens preciosos. E nós temos que, né, vigiar a nossa vida, colocar a nossa vida no prumo de Deus, para que nós possamos não ser surpreendidos por aquilo que Deus deseja que nós sigamos, né? Você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade, né, de hoje, no dia de hoje, olhar para a sua vida e desejar, sim, as coisas maravilhosas de Deus. As coisas maravilhosas de Deus são as mais importantes para a sua vida. O desejo de Deus é aquilo que é mais importante para a sua vida. O desejo de Deus deveria ser a prioridade da sua vida. Quais são os desejos de Deus? Que você tenha uma vida voltada para Ele. E uma vida voltada para Ele não é abdicar aquilo que, né, está sobre a sua vida, não. Nós sempre orientamos, dizemos isso. Dar prioridade para Deus, né, não significa, né, menosprezar aquilo que você tem, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo. Não, dar prioridade significa colocar em primeiro lugar. Mas que você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar dos seus estudos também. É algo natural, irmãos, não se iluda. As pessoas, às vezes, é como aquele versículo, é como aquela passagem bíblica que as pessoas, né, elas não compreendem direito, né, quando, né, leem, quando Deus fala, né, que a mulher tem que ser submissa ao homem. O apóstolo Paulo falou muito disso, que a mulher tem que ser submissa ao homem. E as pessoas confundem essas palavras, distorcem essas palavras e se perdem completamente naquilo que é a palavra de Deus, e portanto as coisas dão errado, né? Viver, eu volto a dizer, viver a prioridade das coisas de Deus na sua vida não significa deixar de lado as coisas, as outras coisas que você tem, né? Assim como, né, a mulher ser submissa ao homem não significa, né, ser um capacho do homem, não significa, né, estar ali, né, concordando com tudo aquilo, né, que o homem fala. Antes, a Bíblia diz que a mulher é conselheira do homem, que a mulher, o papel da mulher é falar, é aconselhar, é ser a ajudadora, auxiliadora. E se o homem é um homem de Deus, ele vai, né, desejar que isso aconteça também, e vai julgar, né, tudo aquilo que está sendo dito, e quantas vezes aquilo que está sendo dito é aquilo que o homem irá fazer. O homem de Deus é um homem de Deus, não é um carrasco. O homem de Deus é um homem, né, que zela pelas coisas que são de Deus, né, e vão tratar a sua mulher com amor, né, e com a honra que lhe é devida. Mas as pessoas confundem tudo, né? O homem confunde tudo, a mulher confunde tudo, né? A mulher, ela deixa de ser submissa no sentido correto, e o homem, né, faz com que, né, a sua autoridade, suposta autoridade, seja uma autoridade, né, abusiva. Por isso as coisas não dão certo. Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, o ensino de Deus é perfeito. Se as pessoas fizerem aquilo que Jesus falou, como você interpreta as Escrituras, você não iria deixar de compreender aquilo que Deus falou nas Escrituras. Muito pelo contrário, você ia viver coisas maravilhosas de Deus, você ia viver as coisas santas de Deus na sua vida, né, de forma plena. Né? Porque o que Deus deseja? Que o homem e a mulher sejam de Deus. Né? Que Deus deseja que a nossa vida seja voltada para Ele. Né? Quando Deus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, quando Deus falou que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, quando Deus falou que Ele quer amar mais pai, mãe, filho, irmãos do que a mim, não é digno de mim, Deus a todo instante está dizendo: Olha, você pode ter tudo o que você tem. Você pode ser uma pessoa completamente abençoada. Mas eu em primeiro lugar. Não adianta você deixar de cumprir esse princípio bíblico. Se você deixar de cumprir esse princípio bíblico, você não vai adquirir a salvação, você não vai conquistar a salvação. Salvação que Jesus falou ali para aquele homem, né? E olha, irmãos, né? Que você deixe de lado, sabe, essas grandes teorias e busque o entendimento de Deus. Busque compreender aquilo que Deus está falando em cada passagem bíblica. Busque o entendimento daquilo que Deus falou, né, na sua palavra, em cada ponto específico da palavra de Deus. Porque assim como Deus estabeleceu a lei de Moisés, a lei ali com Moisés, o princípio, né, o princípio de Deus era sempre que o homem fosse obediente e submisso a ele. Desde a lei de Moisés, quando Deus instituiu a lei de Moisés, ele disse isso. Antes ainda, é quando Deus chamou Abraão para sair da sua casa, da sua parentela, ir para um lugar que Deus indicaria, ele disse assim para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse é o caminho, o desejo de Deus. O desejo de Deus expresso a Abraão, ele já foi dizendo: Abraão, você vai ser abençoado, você vai ser pai de muita de uma nação imensa, né? De ti virão reis. Só que ele falou assim: anda na minha presença, Abraão. Ele falou: anda na minha presença, para que você seja perfeito. Né? Então, irmãos, as nossas promessas de Deus serão, as promessas boas de Deus para as nossas vidas serão vividas de acordo com a nossa obediência. Se você deixar de lado, se você deixar de cumprir as escrituras sagradas na sua vida, você vai perder muita coisa. Você vai perder muita coisa de Deus. Você vai perder bênçãos e você pode perder a salvação. Você vai perder bênçãos e você pode perder a salvação. Que é aquilo que nós, como cristãos, deveríamos estar priorizando na nossa vida, para que a nossa vida fosse uma vida abençoada pelo Senhor, para que a nossa vida fosse uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida fosse uma vida repleta das coisas santas, das coisas são de Deus, né? Se você não viver as coisas santas, você não vai viver Deus, né? É impossível, porque Deus é santo. Você não vai conseguir viver Deus se você não viver as coisas santas de Deus. Se você não mudar a sua vida, se você não mudar o seu caráter, se você não mudar as suas atitudes, se você não mudar as suas palavras, se você não mudar o seu coração, você vai estar distante de Deus e vai perder a salvação. Se você está longe dos caminhos de Jesus, você está longe da salvação. Porque Jesus é o caminho. E Ele que nos leva por este caminho, por esta jornada. É Ele que nos leva. Irmãos, é Ele. Você está seguindo a jornada com Deus? É Jesus que está à tua frente. Assim como Ele estava ali, né, quando o povo de Israel foi liberto ali do Egito, né, a Bíblia diz que Ele ia na frente, né, e depois foi para a retaguarda, né, para proteger o povo quando o faraó veio atrás deles, né? Quando o faraó ali perseguiu, começou a perseguir o povo de Israel, a Bíblia diz que o anjo de Deus foi para a retaguarda, saiu da frente, foi para a retaguarda para proteger o povo, para proteger ali o povo de Deus. Essa é a grande obra do Senhor na nossa vida. Ele vai à nossa frente nos guiando, Ele vai à nossa frente nos protegendo, né? E quando vem o inimigo, Ele põe guarda sobre a nossa vida. Ele põe ali o seu poder sobre a nossa vida, e o inimigo não consegue nos tocar. Conforme diz a palavra do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, ele não pode te tocar. Porque Jesus está na tua frente e ele está na tua retaguarda quando você necessitar, né? Agora, se você sai do caminho de Jesus, ele não estará à sua frente e também não estará na tua retaguarda. Como pessoas são loucas, né? Como a loucura do ser humano hoje persiste, né? Saem do caminho e ficam à mercê daquele que faz qualquer coisa na vida deles. Rouba, mata e destrói, conforme diz a palavra. Por quê? Jesus não está na frente, Jesus não está atrás. E aí deixam de viver as coisas de Deus e sofrem muito. Enquanto não voltarem para o caminho, enquanto não se posicionarem no caminho, vão viver as desgraças, vão viver a miséria, vão viver a tristeza, vão viver a angústia, vão viver a depressão, vão viver o desejo de morte e vão deixar de lado, né? De forma louca, né? A salvação. Parece, a gente está falando assim, irmão, a gente começa a pregar a palavra, parece que é tão óbvio, né? Parece que é tão óbvio, mas, irmãos, pode acreditar no que eu vou te falar agora. Não é tão óbvio que tem cristãos, tem crentes, que estão longe de viverem aquilo que Deus deseja que eles vivam. Tem crentes, irmãos, que ainda precisam se converter para viver a grande e maravilhosa palavra de Deus. Tem obreiros, irmãos amados, pessoas que vivem hoje distante de Deus, porque batem na mulher, se embebedam, têm vícios, praguejam, falam palavrões. Tem toda a sorte de hoje pessoas, né, que se dizem convertidas e que não são. Já inúmeras vezes, mas teve um caso de uma vez que uma pessoa, ela descobriu que a outra pessoa que ela conhecia era crente, e ela falou, essa pessoa é crente. O testemunho não era testemunho de alguém convertido. Que o seu testemunho seja um testemunho de conversão plena. Conforme Jesus falou assim, as escrituras sagradas dão testemunho de mim, ele falou. As escrituras sagradas falam de mim, testemunham aquilo que eu sou, confirmam aquilo que eu sou, né? Jesus falou isso, as escrituras sagradas, quando ele fala de as escrituras sagradas dão testemunho de mim, na verdade ele está falando assim, as escrituras sagradas confirmam aquilo que eu sou. E ele é. Que o teu testemunho confirme aquilo que você é. Que o teu testemunho confirme, né, aquilo que você é para Deus, para Cristo, aquilo que você é para a vida eterna. E que você esteja disposto a mudar a sua história, a mudar a sua vida, priorizando aquilo que é importante para Deus. Estamos falando disso, como é interessante, né, irmãos? É a terceira semana que nós estamos tocando em pontos muito parecidos, que é de priorizarmos as coisas que são de Deus na nossa vida. Você sabe por que Deus está falando isso? Porque chegou a hora de Deus nos cobrar em relação a isso. Chegou a hora da cobrança, né? Chegou a hora de Deus te cobrar. Deus fala assim, ó, né? Você já viveu isso, já viveu aquilo, já aprendeu aquilo outro. É hora de você o quê? Olhar para mim e viver, né, verdadeiramente a minha palavra. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para você. Para que você alcance a salvação. Para que você alcance aquilo que Deus desejou para a sua vida. Jesus falou assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? A vida eterna é essa, é viver Cristo. É viver Cristo. A vida eterna é essa. É viver Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo. Viver Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo, com uma propriedade tremenda, e que você um dia possa abrir a sua boca, encher a sua boca, para poder falar essa palavra. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você enche a sua boca e diga: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu vou orar por você agora. Eu queria que você se posicionasse diante de Deus agora. Colocasse a sua vida diante de Deus. Mais uma vez. Lembrando que o Senhor Deus quer te salvar. Lembrando que Ele fez um plano tremendo para te salvar, né? Lembrando que Ele fez obras tremendas para poder te salvar. Foi por tua causa. Foi por tua causa que Ele veio a este mundo. Para que você pudesse ser salvo. Mas não é automático. Jesus não trouxe a salvação de forma automática. Precisamos trilhar o caminho dEle. E o caminho de Jesus é um caminho maravilhoso. É um caminho bom. É um caminho de vitória. É um caminho de paz. É um caminho de alegria. É um caminho de poder. É um caminho que te leva à salvação. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Altíssimo Deus e Senhor Pai, eu oro agora em favor do teu povo, Senhor, da tua igreja, Lavassurianda, Lavassuricandalaias, Zeremiclaias, Sandalaias, Pai. Pai, eu oro desejando, Senhor, que o teu poder se manifeste na vida deles, Deus dos exércitos, Pai. Oh, Senhor, alcança cada vida, alcança cada história, Senhor. Alcança, Senhor, da glória as vidas que estão, Senhor, lutando para serem, Senhor, da glória melhores para Ti, Senhor. Alcança essas vidas, Senhor, da glória, ajuda elas, Deus dos exércitos, Pai. Coloca o Teu povo, Senhor, da glória, diante de Ti, para que possam, Senhor, de toda glória, oh, Senhor, viverem, Senhor, o gozo espiritual de quem, Senhor, da glória, está perto de Ti, Senhor. Quem está perto, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, alcança este povo, Altíssimo. Revela-te a este povo, Senhor, com poder e graça, Senhor. Revela-te a Tua igreja, Lavassurianda, Lavassuricanda, Laiassuriaias, Celebiclaias, Senhor. Derramando óleo precioso, Senhor. Derrama óleo precioso, Senhor. Derrama óleo, Senhor, sobre cada cabeça que nos ouve agora. Labassubianda, Yassurianda, Laias, Serebiclaias, Sandalaias, Surianda, Labaxéias, Suribicanda, Laias. Papai amado, em nome de Jesus, eu repreendo o mal, Senhor. Eu repreendo o mal, Senhor, aquele que amarra. Eu repreendo a cadeia, Senhor, de toda a terra, Pai, que prende, Senhor Deus Todo-Poderoso. E dou ordens agora que essas correntes explodam agora em nome de Jesus, explodam agora em nome de Jesus, explodam agora em nome de Jesus, para que haja liberdade, paz, abundância. Senhor Deus, vai, Senhor da glória, ao encontro daquele Senhor de toda a glória, Pai, que saiu do caminho, Senhor. Traz para ti, Lavassubi, Lavaxéias, Urianda, Lavaxurianda, Lavaxéias, Serebicanda, Laias. Traz para ti, Senhor. Traz com teu poder, com a tua graça, Senhor. Traz com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Promove, Senhor, algo novo, algo grande, algo, Senhor, da glória, Pai. Oh, Senhor, forte, Senhor, de toda a glória, Pai. Manifesta-te com poder, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Manifesta-te, Senhor, no meio da tua igreja, agora no meio do teu povo, Senhor, nos lares que me ouvem agora, Senhor da glória, Pai. Vai, Senhor da glória, Pai, da saúde. Pai, opera milagres, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Derrama teu óleo precioso, bálsamo, Senhor. Bálsamo para as nossas vidas, Senhor. Nos dá, Senhor, segundo o teu coração, segundo o teu poder, segundo a tua graça, Senhor. Pai, eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja. para a glória do santo nome do Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Você está abençoado, irmãos. Você que está na sua casa está abençoado pelo Senhor. Eu creio que Deus há, né, de multiplicar o poder dele que foi hoje ministrado sobre a sua vida, para que você sempre esteja de pé na presença do Senhor. Sua casa é uma bênção e deverá ser uma bênção. Coloque Deus em primeiro lugar e você verá tudo o que você necessita acontecendo. Coisas sólidas, firmes, coisas que você não vai perder. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.